Durante esse mês de fevereiro, nós estamos a abordar esse tema, mandato divino. Sabe que Deus tem um propósito para nós aqui na Terra. Não estamos aqui só para passar tempo e um dia morrer e que o propósito comece depois da morte. Não. Deus criou-nos e criou a Terra com propósito, com razão. Ele tem algo que Ele quer que nós fazemos aqui. E até ele foi a preparar um lugar para nós no futuro. Mas esse lugar também não é um lugar assim de fazer nada. Eu creio pelas escrituras, pelo estudo que eu tenho feito. Nós vamos fazer muita coisa no céu. Vai haver ocupação, vai haver trabalho. Trabalho não é mau. É algo dado por Deus. Nós temos que... Porque Deus tem propósito e Deus quer que nós fazemos coisas. Realizamos coisas. Essa é chamada destino, é um plano determinado por Deus para a nossa própria vida. Mas não acontece automaticamente. Nós temos que nós temos que agarrar aquele propósito e fazê-lo. E quando nós falamos sobre mandato, estamos a falar acerca de comissão, algo que Deus delegou a nós. Claro que não vai ser somente segundo a nossa força. Ele vai acompanhar, Ele vai trabalhar conosco. Não somos colaboradores com Ele neste propósito. E as últimas palavras de Jesus, antes que Ele voltou ao céu, Ele disse aos seus discípulos aquilo que nós chamamos a grande comissão, o mandato de vida. Mas há muitos outros mandatos, claro, que fala acerca do reino de Deus, mas essa é interessante. É aquilo que é usado mais do que qualquer outra quando nós falamos acerca do mandato ou a comissão. E em versículo 19, começa assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele manda-nos fazer exatamente o que Ele fez. Primeira coisa que Ele fez quando Ele iniciou o seu ministério foi nomear discípulos. Ele começou a investir nas vidas das pessoas e essa foi a ocupação principal na vida de Jesus. Hoje eu quero focar nesta área. Seth pregou semana passada sobre outro aspecto de mandato divino, aquilo que Deus, em relação ao nosso ministério, as pessoas, principalmente as pessoas, os privilegiados, os pobres, os necessitados. Mas essa mensagem hoje é para qualquer um de nós, porque nós também fomos chamados para ser discípulos e também para discipular os outros. Ide, portanto, eu sei que em várias outras traduções diz ensinai todas as nações. A palavra ensinar e discípulo às vezes são trocadas. Porque é um aspecto, até que na nossa igreja a área de discipulado é o parte do ensino. Em termos das crianças, em termos da escola de líderes, em termos da escola de mestres e toda aquela parte do ensino está naquela... Vocês podem ver a nossa organograma assim lá fora, em que nós temos aquela parte de ganhar, de consolidar, de discipular e enviar. Essa é a nossa escada do sucesso, a forma que nós usamos para estabelecer pessoas na fé cristã. E essa parte de discipulado fala do ensino. Mas esse ensino não é somente um ensino assim, tipo académico. Mas é uma formação de uma vida. E quando nós ensinamos, também depende do aluno para ser ensinável. Porque se a pessoa pode ouvir e nunca pôr em prática, essa pessoa não está a ser discipulado, está a receber informação, mas o seu caráter não muda. Mas o discipulado é uma transformação da natureza. É uma transformação do caráter da pessoa em que a pessoa, por causa do ensino, por causa da forma que está a ser encaminhada, tem uma vida diferente. Tem princípios diferentes, tem valores diferentes, tem práticas diferentes, tem hábitos diferentes, porque são moldadas, são discípulos. Deus chamou-nos para fazer discípulos porque era o padrão dele aqui na terra, é fazer discípulos. Eu fui à praia hoje de manhã. Temos a praia à porta. Fui à praia para buscar areia, não para tomar banho. Tomei banho em casa. Essa tenho aqui areia. Quanto areia que eu tenho? Vocês conseguem contar areia? Deus prometeu a Abraão que ele ia ter filhos tão numeroso como a areia do mar. Eu estava a pensar, só nesta, há muita areia. Eu não consigo contar, nem contar aquilo que está na minha mão. Não consigo. Não é? As multidões são assim, as multidões são inumeráveis. Não conseguimos, aquilo enche, nós podemos ver pavilhões. Quando eu estive em Bogotá, estou numa igreja que tem multidões, tem mais de 300 mil pessoas. Quando enche, não consegue encher um prédio. O prédio não dá para isso. Não há prédios que dá para isso. O estádio também não. Não há estádios que dá para 300 mil pessoas. É um parque, um jardim grande que pode encher, e havia aquelas multidões assim enchendo aquele parque no centro de Bogotá. E só pessoas, todo lado. Podemos dizer que a multiplicação é como essa areia. As pessoas, as multidões, e podemos ver as nações, podemos ver, né, quantas pessoas que habitam aqui na Terra. Mais de 6 bilhões. Vocês tentam ativar isso, ou pensar em 1 bilhão de pessoas, ou 6 bilhões de pessoas. 60% vive na Ásia. 60% de pessoas no mundo são asiáticos. Imagina o número de pessoas que está aqui na Terra. É como areia. É aquela promessa. Mas uma coisa interessante, Eu descobri isso em Romanos. Capítulo 9. Versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe que Deus deseja que todos ouvem e recebem a salvação. É como, né, as pessoas que habitam aqui na terra é como a areia do mar. Não conseguimos contar. É como essa promessa era para Israel. Será assim, multidões, mas um remanescente vai ser salvo. Alguma coisa tem que acontecer com essa areia. Uma transformação da natureza para que essa areia se torne, não é, algo que pode ser usado por Deus em qualquer um de nós. E nós temos que entender isso. Em qualquer um de nós, nós temos uma natureza de areia. E quando nós somos salvos, quando nós recebemos Jesus e Deus começa a trabalhar na nossa vida, é uma transformação de areia para ser rocha, para ser pedra. Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, eu sei que todos tinham a sua natureza de areia, todos tinham os seus problemas, mas um deles talvez era mais areia do que os outros. O nome dele era Simão. E Simão significa cana. Uma cana que facilmente dobra no vento, que é movido assim pelas ondas, não tem estabilidade, dobra-se. E um dia ele olhou para Simão e diz: agora, Simão, tu és Pedro. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não sobre areia, mas sobre pedra. A transformação tem que acontecer se nós vamos cumprir o destino que Deus tem para nós. Não podemos manter a nossa caráter instável. Não podemos aguentar ou manter a nossa vida assim, tão flexível, tão... Mol para cumprir aquilo que é o propósito de Deus. Promessa, né, foi dada para todo mundo, rei do mar. Sabe que um dos discípulos de Jesus tinha de ser substituído, porque ele tinha areia e não se transformou em pedra. Sabe o nome dele? Judas. Sabe que o Judas era o filho de Simão. Eu li isso outro dia e disse: Judas era o filho de Simão. Simão significa cana, não há estabilidade. E Judas era o filho, a sua herança era instabilidade. Alguém que um dia diz aleluia, e logo a seguir diz seja crucificado. Uma pessoa que um dia diz Senhor, eu sigo-te até a morte, e outro dia nega completamente e vira as costas. Um dia diz eu vou fazer, e outro dia diz ah, não obedece. Um dia diz estou lá, com certeza, conta comigo, e outro dia onde ele está? Não está. Areia é o mais fácil, não custa nada, mas para transformar areia em pedra precisa muita força, muita pressão. É um processo assim doloroso, em que a nossa caráter tem que ser dobrada, a nossa caráter tem que ser moldada, tem que ser transformada. Não podemos manter a nossa individualidade. Essa areia, cada grão é indivíduo. Aqui há muitos tamanhos, a areia lá dentro, mas ninguém consegue separar. A areia simboliza um certo individualismo. Cada um com a sua própria opinião, cada um com o seu parecer, cada um com as suas ideias. Porque essa não pega uns com os outros, é completamente separado uns dos outros. Nós podemos tentar moldar por qualquer razão, mas aquilo... Porque cada um mantém a sua independência, cada um mantém os seus direitos, as suas ideias. Por isso, em cada um de nós, há areia. E para fazer discípulos, nós temos que ser primeiro discípulos. A vida dos 12 discípulos foram transformados e depois daquele processo, e às vezes não era tão fácil. Houve uma altura em que Jesus começou a falar sobre o preço do discipulado e havia muitas pessoas que chamavam-se a si mesmo discípulos. Até que a Bíblia diz que eram discípulos também. Mas quando Jesus começou a falar acerca do preço, a Bíblia diz que quase todos viraram as costas. Saíram. Em João 6:66. João 6:66. Lembra disso? Muitos tornaram para trás. É o caminho do homem. Começar bem, mas não termina bem. Começar a dizer, porque é uma onda. Todos estão a fazer. Oh, eu quero também, quero. Eu quero esses pães multiplicados e os pães. Eu quero ser alimentado com os outros no multidão. Eu quero andar e receber a cura como todos os outros estão a receber a cura. Eu quero isso. E Jesus disse, agora, quero seguir-me. Tem que identificar comigo na minha morte. Tem que comer meu corpo e beber do meu sangue. E a Bíblia diz que naquele momento, os que estavam assim tão prontos para receber, tornaram para trás. Diz, puxa, isso é demais, não sei. E depois, ele olhou para os seus 12. Ele disse, e vocês? Vocês também vão embora? E o Pedro disse, onde? Não temos para onde ir. Só tu tens a palavra de vida. Está a ver a transformação? Ele estava a dizer... Voltar para trás, para aquela vida de altos e baixos, para aquela vida que não tem sentido nenhum, aquela vida de confusão, aquela vida de miséria, voltar para trás. Não é? É dia de cavalo para burro. Não, eu não vou. Essa é a transformação. A transformação da natureza, mas em qualquer momento há aquela tentação. Pode voltar, porque o discipulado é voluntário. Não é imposto, não é obrigatório. É voluntário. Meio de caminho, Jesus disse, e agora? Quer continuar? Sim. E no fim? Agora está-se quente. Quer continuar? E Pedro disse, até a morte. E Jesus diz, oh, tu não sabes que está dentro de ti ainda, Pedro. Porque ainda há areia. Mas eu vou orar para ti. Porque vai haver uma transformação. E tu vais servir de alicerce. Tu vais servir de tipo de pessoa que eu posso construir acima de ti. Outras pessoas podem ser sustentada por ti. Outras pessoas podem ser suportadas por ti. E quando tu passas por esse fogo, essa prova, Pedro, tu vais ser útil. Ele não acreditou. Ele pensava que ele já era Pedro. Até que ele negou Jesus. E aquilo caiu nele. Quem sou eu? E naquele momento, depois da ressurreição, quando ele estava assim, tão embaixo, sentimentos de culpa, que Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, ame-me. Porque o base do discipulado é o amor. O base de ser firme, o base de ser diferente do que as multidões, porque qualquer um de nós podemos ser como os outros. Podemos somente ocupar o nosso lugar dentro do nosso cestinho. Cada um pode ter e manter a sua prova e depois vai para casa e faz aquilo que quer. Desse. Qualquer um de nós podemos. Porque para ser transformado é a base do amor. Amamos Deus? Queremos ser como Ele? Ou queremos ser como eu? Queremos ser fiel a eu ou ser fiel a ele? A diferença entre um crente e um discípulo é quem está no meio. O crente acredita em Deus. O discípulo se transforma na imagem de Deus. Há muitos crentes no mundo. Há poucos discípulos. Por isso, em Isaías 10 e também em Romanos 9, diz assim: há muitos, mas já sou um remanescente. E são os discípulos, a Bíblia diz, e sobre essa pedra, sobre essa obra que eu faço, é sobre isso eu vou fazer a minha igreja. Porque a igreja é construída das pedras vivas, diz 1 Pedro 2:20. Somos pedras vivas. E somos edificados numa casa espiritual. Lemos aquela parábola de Jesus, que o sábio constrói sobre a rocha, não sobre a areia. O que é ser discípulo? A chamada de ser discípulo é uma escolha. Escolhe da parte de Deus. Em que Deus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele diz somente uma palavra: segue. E nós temos que seguir para ser um discípulo. Não é somente acreditar, mas seguir. Paulo deu aquele padrão de discipulado nesta forma, em 2 Timóteo 2.2. 2 Timóteo 2.2. É muito fácil lembrar essa passagem. 2 Timóteo 2.2. Quando ele diz: o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste. Então nós ouvimos, nós recebemos de uma pessoa. Confio a homens fiéis, nós damos aos outros, que em sua vez vai dar aos outros. Então, um discipulado, em primeiro lugar, nós temos que receber de alguém. Alguém tem que ser um nosso discipulador. Para ser um discípulo, é uma posição no corpo de Cristo. Sobre essa pedra, outras pedras vão ser colocadas. Alguns para cima, outros para baixo, outros de lado. Mas nós temos o nosso lugar na igreja. E essas pessoas são pedras vivas. Cada um, cada discípulo, tem o seu lugar. Não é uma monte de pedras, mas é uma construção. Que cada um tem o seu lugar. Alguns são mais do fundamento, outros estão mais assim, atrás, e a casa é construída. Que significa alguém, de alguém nós recebemos. E depois nós temos uma responsabilidade a transmitir aquilo que nós recebemos aos outros. Essa é fazer discípulos. Esses discípulos foram chamados para ser discípulos, mas esse não era o fim. Ser um discípulo não é o fim do discipulado. Nós temos que fazer discípulos. Agora, nós não damos aquilo que nós entendemos. Nós damos aquilo que nós recebemos. Nas nossas células, cada célula recebe, né, o alimento, a mensagem. Eles depois transmitem essa mensagem às pessoas na célula. É uma forma tão prática, tão bíblica, como nós estamos a discipular a congregação, ensinando-lhes como andar nos caminhos de Cristo. Imagina, estamos aqui numa construção, edificando uma igreja, e algumas pessoas, ah, eu não quero ser assim. Eu estou aqui. Eu estou aqui na igreja, mas eu mantenho a minha posição. Eu mantenho a minha independência, a minha autonomia. Eu faço, eu venho quando quiser, eu faço o que acontece. Estou aqui na igreja. O que é que vai acontecer se haver qualquer vento a passar? Se algum abano passar pela igreja, algum problema entre os irmãos, alguma perseguição, se surgir uma onda de alguma coisa acontecer assim do outro lado, vem numa onda e passa, e a areia espalha-se, e a pedra fica. Por isso Deus diz: eu vou construir a minha igreja sobre a rocha, sobre discípulos, não sobre a areia. A areia, ninguém consegue contar com a areia. Porque pode estar, não pode estar. Eles dizem muito e também negam. Aí eu não disse isso. Agora a minha pergunta: quantos discípulos que temos aqui? Oh, está muito quieto aqui nesta igreja. Muito sossegado. Billy Graham, que é um grande evangelista, talvez o maior em termos de pessoa que tem ganho fruto, ganho milhares, milhões de pessoas para Jesus. Uma vez ele foi entrevistado por um jornalista e foi perguntado o que ele ia fazer diferente se começar de novo o seu ministério. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: eu ia fazer discípulos. Ele não fez discípulos. Ganhou muitos, e menos que 5% ficaram. Ele disse, se eu começar de novo, eu ia fazer discípulos. Talvez, por identificar se és discípulo ou não, com outras perguntas. Primeiro, quem é o teu discipulador? Está a ser discipulado por alguém? Ah, já sou velho, já tenho muitos anos de crente e não preciso. Não seja enganado. Todos nós precisamos de um discipulador. Está a aprender dele? Às vezes. Às vezes não. Eu ouço de Deus. É aquele espírito de areia a surgir. Eu sou independente. Não preciso de ninguém. Se ele dizer uma coisa que eu gosto, também eu aceito. Se não, não aceito. Vocês conseguem verificar a areia na tua vida? A areia fala assim. Fala com aquela arrogância de independência. Eu sei. Eu sou que mando. Conheço Deus. Se for assim, Deus ia dizer, ele não ia mandar-nos fazer discípulos. Ele ia-nos somente pregar o Evangelho. Ele ia dizer, preguei o Evangelho a toda a criatura. Pronto, final. Não fazer mais nada. Quem quer, apanha. Quem não quer, larga. Mas Deus deu-nos outro mandato, irmãos. E esse é o mandato que nos incomoda, porque tem a ver com a nossa própria independência. Nós temos que largar controle. E nós temos que dizer, ok, Senhor, eu reconheço, eu preciso de uma transformação da natureza. Eu tenho que ser diferente. Não posso ser igual. Porque eu vou dizer, eu garanto, as pessoas que têm areia irritam uns aos outros. Irrita. Mete aquela no sapato. É tão pequeno, mas irrita. Põe isso nas cuecas. Irrita. Põe no cabelo. Epa, irrita. Não conseguimos criar uma igreja de areia. Tem que ser com pedras. Qual é a tua atitude quando o teu discipulador te corrija? Fica zangada, fica magoada. Depois outra pergunta. Está a ser construído ou edificado num lugar? É uma rocha. Essa não é um rolling stone. Não é? Essa não é uma pedra que anda, que rola. Eu não estou a falar de rolling stones. Eu estou a falar de casa de Deus. Que é edificada sobre a rocha. Vocês sabem o teu lugar. Sabem quem está ao teu lado. Sabem que alguém está para cima de ti. Sabem que está a discipular outros. Se vocês não têm a certeza dessas verdades, vocês ainda estão assim no monte. E mesmo se Deus está a fazer uma obra de transformação da tua vida, está numa monte que tem que ser construído, tem que ser usado no lugar para fazer a habitação de Deus. E essa casa, Deus vai buscar, porque Ele vai buscar a sua igreja. Ele não vai buscar as nações, Ele vai buscar aquele remanescente, aquelas pessoas que são construídos em conjunto, Ele vai buscar a sua igreja. A igreja está composta, segundo a Bíblia, das pedras vivas que são edificadas juntos. Não prédios como essa. Somos nós. Nós temos células na nossa igreja. São grupos pequenos. Pode usar outros nomes. Se não gosto de células, pode usar grupo em casa. Grupos pequenos. Grupo familiar. Seja qual for o nome. O nome não tem importância. Importante, que é importante, que faz parte de uma célula. Que tu tens a atitude certa acerca da tua célula, que tu estás a receber do teu líder e estás a ser treinado para fazer a mesma coisa na vida de alguém. Que a tua vida tem propósito, porque alguém está a ajudar-te a ser frutífera, alguém está a ajudar-te a ser útil, alguém está a ajudar-te para ser um grande líder das pessoas. O mar é muito, muito bonito, a areia, estive lá, é lindo, nós passámos algum tempo só vendo, é lindo ver a areia do mar. Mas ninguém constrói sobre a areia. A Bíblia diz, para ser sábio, é construir sobre a rocha. O insensato que constrói sobre aquilo que é a moda naquele momento, aquilo que é conveniente, aquilo que é o teu gosto daquele momento, aquilo que tu achas daquele momento. Essa é a areia que um dia, não é? Parece estável, outro dia vem o vento, é completamente mudada. Para os que pensam em casar, ainda não estão casados, mas pensam em casar, faz favor, constrói a tua casa sobre a rocha. Não sobre sentimentos. Não sobre promessas. Não sobre ideias que flutuam. Mas sobre aquilo que é estável, a vontade de Deus. Quantos discípulos que nós temos aqui? Quantos discípulos? Eu tenho um discipulador na minha vida. Para mim é importante. Eu não quero ser o topo. Eu quero ser um discípulo porque eu quero fazer discípulos. Eu só consigo fazer discípulos, cumprir esse mandato de Jesus se eu for um discípulo. E não me interessa se as pessoas concordam ou não. A minha responsabilidade é aprender do meu discipulador. E graças a Deus pela vida dele. Eu oro para a vida dele. Todos os dias eu oro para ele. Eu oro para a sua família. Porque eu sei que a sua família tem importância para mim. É um modelo para mim. E quando nós ministramos, não é com teorias, é com algo que já foi provado pelas pessoas com quem que eu ando e na minha própria experiência. O meu desejo é para vocês que todos tenham essa mesma estabilidade, que pode aguentar qualquer onda, qualquer ideia, qualquer engano do inimigo e não seja desviado. Porque tem as bases, tem a firmeza. Está firme. A rocha é alguém que é fiel, que consegue suportar as pessoas, mesmo com feitios diferentes e situações diversas e às vezes que, né? Mas nós conseguimos suportar. Nós pagamos o preço, aguentamos as tempestades e Deus constrói o seu propósito na nossa vida. Areia significa instabilidade, significa ser influenciado pelas ondas que passam, é ser infiel, é mudado pela moda, é manipulado pelos desejos dos outros, não tem limites nem princípios, e em vez de pagar o preço, eles têm um preço e são comprados facilmente. Essa é a nossa natureza normal, natural. E Deus quer que nós sejamos, né, somos transformados numa outra natureza. Para ser rocha em vez da areia. Vamos ficar em pé. Quando Deus nos chama, Ele põe a sua mão sobre nós. Nós respondemos em fé. É o nosso passo de acreditar nele. Mas se não é somente a coisa da mente, não é somente acreditar com a nossa mente, nós temos que dar licença. Porque quando nós aceitamos Jesus, é para aceitar Ele como não somente Salvador, mas Senhor. Significa que nós damos a Ele direito de transformar a nossa vida. Nós saímos do volante e deixar Ele conduzir. Não põe Ele naquela banco atrás. Ah, eu tenho Jesus comigo, Ele está ali. Não, Ele tem que conduzir. E quando Ele conduza, nós temos que, né, andar com Ele. Não mandar nele. Vira, cuide, para. Não. É andar com Ele. Deixe Ele conduzir. Essa é aquele passo, essa é aquela firmeza quando nós... E essa vem na conversão verdadeira. A nossa vida é transformada. E depois a Bíblia diz em Salmos 68, versículo 6, diz que Ele coloca os solitários, pessoas só, aquela grande areia. Ele coloca essas pessoas, sós, em família. Ele coloca essas pessoas sós, em família. Mas diz logo a seguir: mas os rebeldes andam em terra seca. Os que não querem continua a ser areia. e a tempestade e o vento que manda nas suas vidas. As circunstâncias abanam, vez após vez, porque é areia. Eu creio que Deus está a chamar-nos, toda a igreja, para fazer um passo de entrega da nossa vida para ser um discípulo e não somente um crente ou carente. Para ser um discípulo. Porque Deus quer construir alguém, não é? Ao lado de ti. Eu quero usar-te para fazer discípulos dos outros. Se vocês não estão nesta situação, talvez não estão numa célula, ou estão numa célula, mas nunca têm entregue, não é? Não é? O teu ânimo, o teu empenho, o teu coração, esse processo. Eu quero lançar esse desafio hoje. Faz um passo. Se não está numa célula, diz: pastor, eu quero estar numa célula. Faz favor, ajude-me. Põe-me numa célula. Se você está numa célula, mas neste momento a tua atitude tem criado um certo afastamento, seja do líder, seja do grupo, não é? Assiste de vez em quando, acontece, então faz um passo para dobrar o teu ego, não é? Dobrar aquela vontade para ser ensinável, para que Deus pode fazer uma obra na tua vida e através de ti. Esse mandato não é nada fácil. Como Jesus disse aos seus discípulos, e vocês? Demais vocês vão tornar para trás. Porque custa o direito de mandar uma mudança que Deus quer. Eu sei que neste momento Deus está a levantar uma geração nova. Pessoas que não são mais areia, não querem ser areia, mas querem fazer algo sólido, permanente. Vou fazer esse apelo hoje. Eu quero que o grupo do louvor chegue aqui, faz favor. Enquanto que nós louvamos, se vocês estão nessa situação, diz: ah, eu reconheço que não tenho neste momento um discipulador na minha vida. Eu não sou um discípulo, mas eu quero ser um discípulo. Eu não faço parte, mas eu quero fazer parte. Não pense neste momento sobre as tuas necessidades. Pense sobre o teu propósito. Porque eu creio que quando nós alinhamos com o propósito que Deus tem para a nossa vida, nossas necessidades são supridas. Eu creio nisso. Temos que alinhar a nossa vida no sentido certo. E depois todas as coisas, a Bíblia diz em Mateus 6:33, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas se nós temos que alinhar com o propósito do reino, nós temos que estabelecer-nos primeiro onde Deus quer. E as outras coisas vão acompanhar, vão seguir. Meu desejo é que cada um de vocês estão numa célula, que vocês estão debaixo de um líder, vocês têm colegas e vocês estão a ser levantados como para ser um líder. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do Senhor. Esse é cumprir o mandato divino. Espírito Santo, vigia sobre a tua palavra em cada pessoa aqui presente, Senhor. Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Faz, Senhor, e constrói o teu propósito, constrói o teu reino, Senhor. Com a tua congregação logo, Senhor. Constrói, Senhor, o teu propósito.
entre nós e nós damos-te graças em nome de Jesus. Amém.